Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, Luiz Fernando Piazzetta Hartmann, nascido em Iraí e depois vai contar a sua história ao longo de todo esse tempo que esteve por esse Brasil afora, retorna para uma visita a Iraí. Ele é professor e pós-graduado em administração e economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhor Luiz Fernando, bom dia, satisfação recebê-lo aqui.
Prazer estar com o senhor aí, prazer estar mais uma vez na comunidade de Iraí.
Bom, a sua história começa tão logo se ausenta de Iraí com sua família, lá pelos anos 70, provavelmente.
É um pouquinho antes disso, porque quando eu saí de Iraí e comecei a conhecer uma boa parte do Brasil, né, eu era muito jovem ainda, né, tinha 14 para 15 anos. Então me transferi para Porto Alegre, onde tive a oportunidade de estudar diversos anos. Imediatamente quando entrei na universidade, passei a me ocupar também com a vida real. Durante 6 anos, né, formei em curso de administração e em economia rural. E graças a uma palestra que eu assisti de um líder cooperativista regional, eu acabei me transferindo para a cidade de Juí, tão logo depois que eu me formei, onde eu permaneci uns anos. E daí para frente foi uma vida muito rica em muitas viagens, muita experiência, muitos cargos também. Renunciei à minha aposentadoria. E isso acabou me dando uma vida diferente do padrão tradicional, né? Eu diria que uma vida normal, né? Porque se a aposentadoria fosse realmente alguma coisa indispensável na vida humana, não estou dizendo que tu não tem que ter proteção na velhice, tá? Isso deveria estar escrito inclusive na Bíblia. Eu não sou um fanático por Bíblia, tá? Mas eu comecei a lê-la aos 40 e poucos anos, junto com um grupo de amigos. Já era um homem de ciência, em primeiro lugar, porque quem passa por uma universidade deveria, logicamente, saber aplicar bem o método científico, tá? Mas também não é só o método científico que faz parte da nossa vida, porque o primeiro método mesmo não é o científico, é o teológico, certo? E também não veio a ciência em seguida. Veio a filosofia com os gregos, né? Na virada lá do século, do milênio, do primeiro milênio, tá? Então nós temos uma segunda fonte de conhecimento. Agora eu estou especificando coisas genéricas, porque eu sou um pesquisador e um gestor que nunca foi especialista simplesmente lá em finanças, em marketing, em pessoas, coisas desse tipo, né? Sempre fui um generalista, até porque eu me formei em administração de empresa, e administração de empresa é o curso mais amplo, né, que... Se a pessoa não acompanhá-lo profundamente e não aprender, o curso também não serve para nada.
Entende? Bom, o senhor, seu Luiz Fernando, é interessante que o senhor aborde. O senhor já tem uma série de livros que auxiliam em muito o empresário brasileiro na questão de gestão estratégica, táticas de venda, operação, enfim, na sua empresa. Nessas palestras que o senhor tem ministrado nesse Brasil afora, o foco, ele está embasado no quê? Para melhorar a situação de administração das pequenas empresas.
Antes de eu ser um palestrante, tá, que é um efeito, eu sou um pesquisador e um consultor de negócios. Tá? O importante em gestão, e o mais desafiador de tudo hoje para o líder empresarial, e o meu livro foca nisso, é transformar seu colaborador, tá, ou seus dependentes, cada um deles em gerente da sua área de responsabilidade. Tá? No entanto, isso tem sido um fracasso em termos de como fazer um bom trabalho no Brasil, outros lugares também, né? América Latina tem uma dificuldade para isso, tá? Então, eu acho que o foco é você desenvolver um modo de fazer as coisas em que você transfira para o seu colaborador, tá? O próprio livro que eu escrevo, ele fala assim, ó, gestão estratégica, gestão tática e gestão da operação. O que é essa gestão da operação? Essa gestão da operação é feita por um gerente distante dela, tá? E quando o melhor gestor da operação, do acontecer as coisas, teria que ser uma extensão desse gerente, tá? A extensão desse gerente implica em transformar ele num gestor focado naquela realidade. E como é que inicia isso, né? Nós estamos falando assim, muito distante, de repente, da realidade das pessoas? Não, nós estamos dizendo que tem um arcabouço todo, né? E um conjunto de coisas, e tem que ser muito objetivo isso aí, certo? Então, acho que a primeira coisa que tu tem que dizer para um colaborador hoje, esse talvez seja o interesse de empresários e principalmente do produtor rural daqui, que é um empresário, e nessa cidade foi sacrificado muitos e muitos anos, foi rejeitado. Parece que recentemente, então, a realidade é bem outra, né? Parece que tem uma administração pública por trás disso aí. E aí que está a nova fonte de prosperidade da própria cidade, né? Entende? Então, você precisa começar por aí. Você precisa, se tu for recrutar um colaborador, tá? A primeira coisa é botar na mão dele um compromisso de ele chegar no final do dia e conseguir registrar. Começa assim, né? Gestão, a gente aprende na escola que começa com planejamento, certo? Se a empresa nunca fez aquilo ali, assim, como é que ela vai começar o planejamento dela? Então ela tem que começar pela última etapa. Né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, ó, tudo que tu fizer aqui, tu registre numa folha de papel para mim. E no final do dia, o senhor vai saber quantas horas o senhor realmente esteve ativo e quantas horas não teve.
Nós estivemos, desculpe, ontem à tarde conversando, rapidamente, pela parte da manhã, se não me falha a memória, e o senhor me dizia de que haveria uma possibilidade, quem sabe, através da Associação Comercial e CDL de Iraí, de se conversar com os empresários daqui. Eu sei que o seu tempo é um tanto exíguo agora, porque a agenda já está encaminhada, mas tem possibilidade, em outra ocasião, de retornar Iraí para isso?
Não, sem dúvida. Tá? Apesar de eu ter chegado em Goiás, tá? A tendência é começar a retornar para o Sul. Sabe? Não é por amigos, não é pela terra, tá? Mas isso faz parte de um ciclo e também de uma cultura que eu formei. Tá? Viver na terra que tu surgiu é muito melhor que viver numa terra nova. Certo? Eu não tenho essa necessidade como muitos outros que saíram daqui. Foram lá comprar um pedaço de terra, certo? Criaram seus filhos por lá, e etc, etc, etc. Tá? Eu tenho um filho em Goiás, isso que me levou também até ele, mas a terra amada da gente é a primeira, né? É a primeira. E eu tenho a oportunidade de querer também isso aí, tá? Então vai fazer parte de eu rondar pelas missões, onde eu tenho projetos, tenho experiências, tive um sucesso extraordinário, salvei empresas, né? E quem sabe eu possa contribuir, né, nos meus 70 anos, mas os meus 70 anos, eles miram a perspectiva de vida, né, baseada numa cultura que nós abandonamos. E que eu falei antes da Bíblia, não estou falando da Bíblia simplesmente por ser um crente no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, em primeiro lugar, nos ensina a ter um melhor estilo de vida. E quem a seguiu é sucesso no planeta. Exemplo, esse povo que eu vou citar aqui seguiu só a primeira parte dela, nem seguiu a segunda. Né? o povo judeu, né? Eu sou alemão, italiano, não tem nada a ver com judeu. Nos deixou a maior e a melhor fonte de conhecimento. E isso o nosso país desperdiçou ao longo de toda a sua história. Tá? O Brasil não tem, né? Não tem a tradição. O senhor acredita que dentro do meu livro aqui tem uma das três coisas que viabiliza os negócios, que chama estrutura organizacional. Eu aprendi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o que era isso. O que é uma estrutura organizacional? Tem um chefe em cima e tem gente aqui embaixo, certo? Mas tem gente aqui embaixo fazendo de como eles estão fazendo. Não, tem um cargo de escrito. Opa, o que é cargo de escrito? Tem responsabilidade. Aquilo que o pai da gente fala assim, ó, tu tem que ter responsabilidade na vida. O que é responsabilidade? Tá? É um conjunto de coisas que te permite fazer as coisas certas. Tá? E esse povo, indo lá na Bíblia, né, Moisés e Jetro atravessando o deserto ali, lembra-se? Né? Por que eu estou falando aqui da teologia? Não tem opção assim de uma religião A, B ou C, mas eu tenho a minha religião. E ela é de origem cristã, não é de origem judaica. Tá? Sou alemão, que teve até problema no passado com os judeus aí. Tá? Tu tens ali... Né, e essas coisas ficaram muito, muito distantes da maioria da população brasileira. Certo? Por que países, não sei aonde lá, que começaram a ler a Bíblia lá para trás, né, afloraram para o universo? Por quê? Porque Deus estava ajudando... Estava ajudando através de uma palavra que tem ciência. Estrutura organizacional, né? Lá no deserto, tal. Moisés foi lá perguntar. Perguntar não. Né? O sogro dele chegou para ele. Moisés, tu não vai conseguir atravessar o universo, esse negócio aí, se você continuar desse jeito. O Moisés, como empresário humilde, ó, isso preciso no nosso empresário. Perguntou, Jetro, o que eu faço na hora? E o Jetro, como bom assessor dele, como bom funcionário dele, como bom colaborador, não simplesmente interrogou ele. Na hora deu a resposta. Olha aqui, meu amigo. Está lá no segundo livro da Bíblia e tal. O senhor bota 10 pessoas e um líder. 10 e um líder. Quando chegar em 10, tu bota um líder dos líderes. Depois, quando chegar em 10, grupo de 10, de 10, de 10, quando chegou lá em cima, Moisés, em vez de falar com 200 mil homens e milhares de crianças e mulheres, tá? Ele está falando com 10 pessoas. Eu sou um pesquisador, sou um estudioso. Eu pesquisei, mas onde é que saiu isso? Porque o professor lá na escola diz, não tem fonte. E ele também começou devagar, certo? Aí eu pensei que era deve ter sido um chefe militar ou alguma coisa. Não era nada disso. Coisas que estão ao nosso lado. Assim como Iraí. Então vamos voltar para Iraí.
Professor Luiz Fernando, para concluir a sua participação aqui no nosso Café com Notícias. Embora... nossas empresas são de pequeno porte e dependem de uma informação simples, embora estratégica, mas que de fato coloque a pessoa no rumo certo, como o senhor diz. Nesta possível palestra no futuro, seria interessante que ele participasse aqui em Iraí. Senhor retornando no futuro.
Quem participasse?
A todos os nossos empresários de pequeno porte para ouvir as estratégias que o senhor tem aqui nesses livros.
É isso aí. Na verdade, eu estou na cidade, como é que eu inicio o trabalho numa cidade? Eu inicio com um manual, né, que é o resultado de 11 livros escritos, que eu trouxe aqui, lhe mostrei, certo? Fui campeão de vendas através das livrarias Culturas e depois de outros distribuidores, mas nunca me foquei no livro. O livro é só uma entrada, né? Eu entro numa cidade... Se essa cidade não tem uma certa cultura, eu sei que naquela cidade que eu entrar, eu tive já em 160 e poucas cidades do Brasil, aonde eu morei até certos períodos, certo? Alguns mais extensos, outros menos, tá? Essa pessoa tem que ter, no mínimo, uma abertura para saber o que é aquilo lá. E para saber isso, ele tem que ler. Se ele não quer ler, ele vai ter que se informar com o vizinho. Mas não tem outra saída a não ser ler. Entende? Não tem. A Bíblia é sucesso porque é um livro. O velhinho lá de cima diz, olha, escreve isso aí que vai funcionar. Entende? E eu percebo. Mas não é só ir aí, não. Mas aqui, a rejeição à leitura é muito grande. Como é que eu sei disso? Né? Como é que eu sei? E sei percentualmente. Por quê? Porque ontem, no dia de ontem, eu passei o dia inteiro visitando empresas na cidade. Um dos meus objetivos era, depois de um diálogo, veja só, faço a primeira parte do bom vendedor, faço contato amistoso, certo? Depois tem mais alguma coisinha e tal, dali um pouquinho eu mostro para ele, olha, eu já vi sua loja, observei, parabéns pela loja, né? Ou, desculpa, eu vou ser bem sincero com o senhor, eu nunca vi uma bagunça igual. E ontem eu disse isso para o empresário. E entrava e saía a gente lá de dentro. A mesa dele tinha 250 papéis, exageradamente falando, tá? E ele muito rápido. E ele foi uma das pessoas, inclusive, eu não vou citar o nome dele, tá? E tem até aqui nessa cidade, ele é um homem de sucesso. Para tu ter sucesso na vida, meu amigo, tu não precisa fazer um curso de gestão ou coisa parecida. Tu pode ser uma pessoa assim, atirada, só faz a primeira parte e não faz a seguinte. Aí eu fiquei olhando para ele assim, né? Tava a família também trabalhando, e pensei, se o senhor morrer hoje, o que vai acontecer aqui? E os seus filhos vão herdar sua empresa? É claro que não, ele falou para mim. Eu disse, não, meus filhos já estão destinados para eBay. Ok, então o primeiro herdeiro não vai herdar seu negócio. Quem é o segundo herdeiro? Quem é o terceiro, o quarto? Você vai deixar isso? Não, vou fechar meu negócio. Aí o senhor me lembra, 27 anos para ter sucesso na vida e desenvolver competência que deve ter prejudicado. O senhor tem até a sua esposa aqui dentro. Sua esposa ama isso aqui? Eu fui lá, falei com ela, não vi ela com uma cara de felicidade para aquele negócio, porque quando eu faço 3, 4 perguntas e a pessoa não dá um passo à frente, ela está educada e serviu, né? E quantas famílias nesse sentido? E tudo isso por causa de quê? Porque não basta você ir numa palestra, num curso, coisa parecida, tá? A cidade não tem cultura de leitura.
O hábito.
E isso que eu aprendi com meu pai, um homem simples, tá? Que eu aprendi a ler através do jornal Correio do Povo, às 7h30. Não lê nem jornal. Nós temos uma população... Eu não estou falando direto isso aí, meu amigo, tá? Isso aqui, ó, se eu sou ir subindo, quando eu chego em Goiás, as pessoas lá, empresários, falam assim, eu fomos e nós fui, sabe? Eu digo, mas você falou a mim que era formado? Então a gente tem que saber falar certo em primeiro lugar, porque a linguagem, tá? A linguagem correta se alinha com o cérebro correto, porque a linguagem foi construída segundo um cérebro que tem que caminhar desse modo, certo? Mas eu quero parabenizar a cidade está diferente e que ela finalmente fez uma opção que eu não sei quantos anos atrás aconteceu, de dar uma certa atenção para o setor primário, que é a riqueza número um do Brasil. Não é o turismo. Mesmo que aquela cidade seja turística, tá? Tem muito mais gente, eu acho, que ainda hoje, morando no interior do município. Entende? E o Brasil é um país médio e com razoabilidade, que é o país de maior qualificação do universo. Tá? Eu pego as qualidades do país e comparo com Canadá, Estados Unidos e Austrália, que são os três países considerados melhores para se viver, e descubro o quê? Não tem geleira aqui, não tem deserto, não tem furacão, não tem, desculpa, vou falar um palavrão, que pariu, a mãe que pariu, não sei o quê. Não tem nada disso, senhor. E nós somos um país, desculpe, medíocre. Mas não é medíocre porque tem uma miséria que passa fome. Porque o nosso empresário, os nossos brasileiros, além de não educarem seus filhos, né, e eu convivo com, nas empresas, com sucessão, coisa parecida, temos uma parcela cada vez maior e crescente saindo do Brasil. Aí vão morar em Los Angeles, para Estados Unidos, vão para a Europa, estão sumindo, tem uma juventude fora do Brasil, entende? E essa consciência que eu espalho por aí também, eu vejo cidades que já passaram por um processo de transformação, e eu acho que é isso que o Brasil precisa.
Senhor Luiz Fernando Hartmann, muito obrigado pela sua presença aqui, desejo sucesso para o senhor nesse empreendimento que o senhor faz Brasil lá fora.
Muito obrigado e um grande abraço aos meus conterrâneos aqui, né? Tá? Meus conterrâneos, e espero continuar retornando para cá depois de mais de 15 anos de ausência completa, né, na cidade. Obrigado.
Café com Notícias, manhã de quarta-feira, conversamos com Luiz Fernando Piazzetta Hartmann, da empresa Santana Gestão, falando sobre o trabalho que desenvolve por este país afora.